Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesse primeiro episódio, vamos descobrir como surgiu o carnaval para entendermos como ele chegou ao Brasil, se tornando a maior festa popular do planeta. Vamos falar de carnaval? O carnaval tem a sua origem lá na antiguidade, onde eram feitas festas aos deuses e onde se permitia uma alteração na pirâmide social. Nessa mudança de classes, os escravos e servos assumiam os lugares dos seus senhores e a população aproveitava para se divertir. Segundo historiadores, a origem do carnaval pode ter três teorias: que tenha surgido na Babilônia, lá na antiga Mesopotâmia, na Grécia ou em Roma. Mas para eles, a que mais se enquadra dentro dos padrões do nosso estilo de carnaval atual sejam os romanos, pois as festas para seus deuses duravam quase uma semana. As escolas fechavam, os escravos tinham uma determinada folga e os romanos dançavam pelas ruas, como os bloquinhos de hoje em dia. E sim, por se tratar da Roma antiga, as orgias, as bebedeiras e todas as alegrias descomunais faziam parte das diversões. Tinha até carro alegórico. Eram chamados carros navales, no português, carro naval, pois tinham o formato de navio. Seria essa, então, a origem da palavra carnaval? Talvez tenha sido. A expressão acabaria ressignificada na Idade Média, conforme o cristianismo ia sendo disseminado e as tradições pagãs sendo catequizadas. É provável que o carros navale tenha virado carne vale, do latim adeus à carne. E por que adeus à carne? Porque as festas acabaram migrando de dezembro, período em que eram feitas originalmente, para os últimos dias antes da quarentena religiosa da Páscoa, a quaresma. Tradicionalmente, essa época de festas que antecedia a quaresma tinha como fundamento uma ideia de subversão da ordem, na qual as coisas deixavam de ser como eram para temporariamente assumirem seu inverso. Tratava-se de um período no qual as pessoas entregavam-se às festas e aos prazeres carnais, para em seguida iniciarem o dogma católico. Desde o início da sua comemoração no carnaval, as pessoas podiam esconder ou trocar de identidade. Assim, tinham maior liberdade para se divertir, ao mesmo tempo que podiam adquirir características ou funções diferentes do que eram verdadeiramente. Pobres podiam ser ricos, homens podiam ser mulheres, e por aí vai. Dessa liberdade carnavalesca, surgiu o advento das máscaras, com origem em Veneza, na Itália, onde os nobres as usavam para poder desfrutar da festa junto do povo e manter a sua identidade oculta. E até hoje, a máscara é um símbolo marcante e peça fundamental para esta celebração. O carnaval foi trazido ao Brasil pelos colonizadores portugueses entre os séculos XVI e XVII. Não tinha música e nem dança. As festas manifestavam-se inicialmente por meio do intrudo, uma brincadeira popular onde as pessoas atiravam água, farinha, tinta e até ovos umas nas outras. Por outro lado, os escravos se divertiam nesses dias ao som de batuques e ritmos trazidos da África e que se mesclavam com os gêneros musicais portugueses. Esta mistura no futuro daria origem ao samba, derivando para as tradicionais marchinhas e para muitos outros ritmos musicais que foram influenciados pela cultura africana e por essa miscigenação. No começo do século XX, com o objetivo de civilizar a festa, a prática de lançar farinha e água foi proibida. Por isso, as pessoas começaram a importar costumes dos carnavais da Europa, onde jogar confetes, serpentinas e até flores era a forma de diversão. Enquanto o intrudo era reprimido nas ruas, a elite do império criava uns grandes bailes de carnaval em clubes e teatros, que, ao contrário da festa mais popular, tocavam músicas, principalmente as polcas. Um estilo musical oriundo da região da atual República Tcheca, que fez muito sucesso na época por aproximar os corpos dos foliões, uma vez que o ritmo dançado ainda era um das valsas. Com a chegada dos automóveis, a elite saía com os seus carros e jogavam confetes e serpentinas nos foliões passantes, tentando assim tomar as ruas. Esta tradição se manteve até a década de 30, quando se registrou o fim da fabricação dos automóveis tipicamente usados nessas festas, os famosos calhambeques, e também pelo barateamento dos veículos que permitiam às classes mais populares entrar na festa. Surge nesse período o ritmo musical conhecido como choro, de inspiração africana, à base de percussão e de releituras de ritmos de tradição europeia. E com ele, o carnaval de rua começou a ser animado pelas marchinhas. Este é um gênero musical parecido com as marchas militares, porém mais rápidas, alegres e com letras de duplo sentido. Desta maneira, criticavam a sociedade, a classe política e a situação do país de maneira geral. As marchinhas carnavalescas deram o tom da festa entre as décadas de 1930 e 1950, mas o ritmo surgiu ainda no final do século XIX, onde considera-se que a primeira marchinha de carnaval seja Ó Abre Alas, escrita em 1899 pela compositora carioca Chiquinha Gonzaga. Com a popularização do rádio, as marchinhas caíram no gosto popular. Então, buscando se adaptarem às tentativas de disciplinamento policial, as camadas mais populares criaram grupos específicos de foliões. Os cordões incluíam a utilização da estética das procissões religiosas, onde os foliões andavam em fila, com seus participantes caminhando e dançando um atrás do outro, com uma mistura de manifestações populares, como a capoeira e os Zé Pereiras, que saíam pelas ruas tocando bumbos. Nesses grupos, a sua característica principal eram os mascarados com os mais diversos tipos de temas: palhaços, velhos, índios, reis, rainhas, diabos, baianas e vários outros tipos de personagens. Os ranchos, por outro lado, eram cortejos praticados principalmente pelas pessoas de origem rural, sempre com a presença de um rei e uma rainha, bem como porta-bandeira e mestre-sala. Tudo ao som de uma marcha rancho, o que seria o equivalente hoje aos sambas enredos para as escolas de samba, acompanhado por instrumentos de sopro e corda, onde o ritmo era um pouco mais pausado que o samba. Com o declínio dos ranchos e cordões, pelo excesso de críticas por parte da imprensa e dos intelectuais da elite brasileira, e pela modernização das cidades em que aquele tipo de manifestação já não se adequava, surgem as escolas de samba. Suas bases datam dos anos de 1920, com sambistas da então primeira escola criada, a Deixa Falar, hoje conhecida como Estácio de Sá. Com isso, ela ganhou uma nova organização e, na mesma época, o primeiro concurso de sambas, em 1929. A origem do nome escola se dá ao fato de que os fundadores da Deixa Falar estavam em um bar em frente a uma escola. Alguns consideram este como sendo o marco da criação das escolas de samba. No entanto, estas apenas foram consideradas como uma variação dos ranchos, até que em 1932, o periódico Mundo Esportivo, de propriedade do jornalista Mário Filho, decidiu organizar o primeiro desfile de escolas de samba. A redação do jornal, com o término do campeonato de futebol, estava sem assunto e perdia seus leitores. Por este motivo, o jornalista Carlos Pimentel muito ligado ao mundo do samba, teve a ideia de realizar na Praça 11 esse primeiro desfile. A vencedora foi a Estação Primeira de Mangueira.
Na floresta dei-te um ninho e mostrei-te o bom caminho. Mas quando a mulher não tem brio, dizem que é malhar em ferro.
Com o tempo, as escolas de samba aproveitaram muitos elementos trazidos pelos ranchos, tais como o enredo, o casal de mestre-sala e porta-bandeira e a comissão de frente. No começo, não havia uma ligação entre a música, o enredo e o desfile. Foi apenas em 1939 que a Portela apresentou o enredo Teste ao Samba, no qual o visual da escola e a dramatização na avenida dialogavam com o enredo e a letra do samba. Nessa época, as próprias escolas decidiram apresentar apenas temas nacionais, o que foi aproveitado pelos governantes para exaltar a pátria, assim passando uma certa ideia de identidade nacional. Na década de 60, as marchinhas dão lugar aos sambas enredo, época onde começam a serem feitos os grandes desfiles na cidade. Além disso, a popularidade cresce com os primeiros registros fonográficos em discos que continham todos os sambas do ano e também com a transmissão televisiva. Em 1984, foi criado o Sambódromo Carioca, a Marquês de Sapucaí, um espaço definitivo para a apresentação das escolas de samba. Anos depois, em 1991, em São Paulo, acaba sendo criado o Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo, o Sambódromo do Anhembi. Por se tratar de um país de dimensões continentais, cada região do Brasil comemora o carnaval de uma maneira diferente. No entanto, duas capitais se destacam nessa época do ano: Salvador e Recife. Em Salvador, a origem do carnaval está ligada às batalhas de flores e aos cordões. Conhecida hoje pelos famosos trios elétricos, tiveram em 1950 o seu surgimento, quando os músicos Dodô e Osmar utilizaram a amplificação elétrica para os seus instrumentos musicais. Se na parte sul do Brasil as marchinhas deram a tônica da festa, na Bahia, o samba, a batucada, o axé, a timbalada e os grandes grupos de percussão são a marca da festa baiana. Já em Pernambuco, o ritmo que mexe com os foliões é o frevo, uma marchinha acelerada ao som de uma banda chamada de fanfarra, que segue o estilo dos blocos de carnaval. Ele incorpora elementos de outras danças, tais como maxixe, polca e inclusive a capoeira. A marca principal do carnaval em Recife e Olinda é a utilização dos famosos bonecos gigantes nos seus desfiles. Esses bonecos têm origem na Europa, pois em países como a Espanha são confeccionadas enormes figuras de reis, rainhas e a corte que passeia pela cidade em determinadas festas. A cada ano, as agremiações lançam novos rostos e também usam os bonecos para fazerem críticas sociais de acordo com os temas mais importantes do período. É comum até ver políticos retratados pelos bonecos. Embora o Brasil seja reconhecido como o país do carnaval, ele não é o único a comemorá-lo de uma forma muito intensa. Países como a Itália, a França, os Estados Unidos, Espanha e muitos outros também celebram a festa de uma forma muito animada. Mas isso é papo para um outro sábado, né? Porque agora eu vou comer a minha feijoada e tomar aquela cervejinha. Eu espero vocês no nosso próximo encontro, hein? Um beijo e até lá!